Pedro Sirotsky, que eu sempre vi como um artista em Porto Alegre, logo depois, e por muito tempo em Florianópolis, volta aqui à sua essência. Não que ele tenha desperdiçado sua vida, já que ele se manteve e prova que segue ainda hoje ligado ao que aprendeu em sua história de amor com o rock. Transa som. Transa que não acabou. Comove vê-lo em Dublin, falando inglês com fluência, conversando com jovens que vivem no seio da cultura que o gerou. Tudo que se deu no e em volta, o rock de língua inglesa. O rock brasileiro deve um tutano a Raul Seixas e muitas continuidades a outros baianos. Mas só um gaúcho teria a naturalidade de crescer como se nem tivesse sido tocado pela música brasileira. A verdadeira Bahia é Rio Grande do Sul. Raízes, a estrela de Davi, o rabino, o mergulho, amor profundo pelo povo que cortou um pedaço do seu pi. Sinto muita verdadeira a alma de Pedrinho Sirotsky nesse filme. Aqui se confirma tudo o que sempre senti estando com ele. Sua companhia sempre foi boa como a de um artista. Um filme como este é seu melhor retrato e sua melhor confissão de maturidade. Mr. Dreamer, seu nome interno. Assinado, Caetano Veloso.
Só isso.
Pedro Sirotsky, que máscara, diríamos lá em Alegrete, né? Que máscara isso, Pedro. Tudo bem, Pedro? Como é que estamos? Bom dia.
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly.
Bom dia.
Que bom conversar com vocês numa sexta-feira, né? E, afinal de contas, vocês têm uma responsabilidade tão grande, né? Num tempo tão difícil, de informações tão áridas e complicadas. Mas a gente poder falar de um assunto, que eu não diria totalmente leve, mas um pouco menos pesado.
A gente mistura... Ei, Pedro, a gente está misturando contigo aqui o Tiziano Osório, que vem exatamente para isso na sexta-feira. Dá uma dica para que a gente possa ver alguma coisa e não ver. E ele já escreveu sobre o Mr. Dreamer. E eu pedi para o Tiziano conversar também junto com a gente, contigo aqui. Né? Ele que é da área, né? desse tipo de entretenimento. Tiziano, bom dia também para ti, Tiziano. Tudo bem?
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Tiziano.
Pedro, o Mr. Dreamer tem uma novidade, né? Ele já foi lançado no Now. E hoje é o dia de lançamento dele na Globoplay, né, que é um dos maiores, dos maiores depositores de arte de vídeo hoje, né, e com produção própria. E aí é engraçado que tu faz o Mr. Dreamer, ele muda completamente, a gente pode falar sobre isso, e aí tem a Globoplay querendo isso, né, e eles estão produzindo material. Como é que foi esse casamento? Como é que é chegar na maior plataforma brasileira de streaming?
Olha, foi através do diálogo e através do conteúdo, né? Primeiro, antes de falar assim, especificamente no tema da Globoplay, eu quero poder me manifestar aqui agradecendo as pessoas que já puderam assistir o documentário, ou o docudrama, como a gente chama, porque ele está no ar na plataforma do Now desde o dia 29 de abril, certo? E eu tenho, assim, de forma surpreendente, pessoal, recebido mensagens muito fortes, principalmente aí do Rio Grande do Sul, sabe, da turma que eram os meus parceiros de juventude, na época que o programa existia, estou falando na década de 70, né, e que ficaram muito mexidos com a provocação que o Mr. Dreamer traz no seu conteúdo, porque ele parte de uma linha totalmente sincronizada com a música, mas ele transcende, ele extrapola a música, né, porque a gente passa a falar de sonhos interrompidos, com a inserção do tema da pandemia de um jeito muito sutil e com muito respeito à própria pandemia. Ele se insere no conteúdo, razão pela qual a gente acabou levando mais um ano para complementar essa produção, porque era para ter sido lançado em março do ano passado. Até conversei isso com vocês em outubro do ano passado também sobre isso. E aí fez com que as pessoas se sentissem muito provocadas, mexidas, assim, inquietas, meio que sendo retiradas da sua zona de conforto num momento de total desconforto que todos nós estamos vivendo no planeta, né? Então eu agradeço muito, assim, manifestações muito emocionantes para mim, certo? que era jovem na década de 70 e conversei com tanta gente naquela época, e muitas dessas pessoas reaproximando. Né? Claro que agora, com a entrada do documentário na Globoplay, e isso já estava acontecendo também através do Now, mas vai ter uma exponencialização nesse sentido, ou seja, uma nacionalização mais forte do conteúdo, partiu de uma conversa, que nós tivemos lá por novembro, dezembro, com o pessoal da Globoplay, através do seu comandante, CEO, que é o Eric Bretas, que é um cara muito sensível e, obviamente, com a sua equipe de trabalho, eles assistiram o material previamente, e ainda que a Globoplay tenha uma pegada muito forte vinculada ao tema do jornalismo, ao tema dos arquivos, que as organizações Globo têm um acervo absurdo de mais de 60 anos, né? Essa factualização e essa, entre aspas, dramaturgia dos tempos que a gente está vivendo, mexeu com eles e nos deu essa alegria assim, de poder colocar no ar a partir de hoje para todo o Brasil e para os brasileiros e para pessoas que moram pelo mundo e que têm acesso a essa plataforma de streaming que é o Globoplay.
Pedrinho, quando a gente tem muito carinho por ti, né? Eu e o Potter, e a gente assistiu e gostou muito do documentário, do episódio específico. Acho que dá para a gente falar de sonhos também, dá para falar sobre sonhos de juventude. Já tem vários ouvintes mandando mensagem sobre o Transação aqui. É muito legal, né? Mandando saudades e tal. Mas eu queria dizer que a gente tem carinho por ti, então a gente gostou muito do documentário. Mas aí eu queria pegar o exemplo de uma pessoa que tese não tá, não é dessa família aqui, que é o meu dentista, que é Pedro também, Dr. Pedro Paes Vieira, que é um jovem como tu, ele assistiu, e aí eu fui na consulta essa semana, e ele falou assim, Kelly, aquele documentário que tu me falou, adorei, achei o máximo. Ele faz kite, eu acho, né? Ele disse assim, inclusive o Pedro vai lá na minha praia. Ele disse a praia do Pedro. Ele disse assim, e aí eu vou lá, eu ando de kite, eu adorei, achei o máximo. A minha mulher ficou me olhando. Quer dizer, essa coisa da juventude cheia de sonhos, também conversa com uma coisa que a gente tá falando, que é o ageísmo, né? De, ai, não tem idade para poder viver aquilo que a gente realmente quer, conexão com o propósito. É um pouco disso também, o Mr. Dreamer, de você estar em qualquer etapa da vida e viver aquilo que faz você levantar todos os dias, aquilo que faz o teu coração pulsar?
Eu acho que essa talvez seja a principal provocação que a gente está fazendo no documentário. Primeiro, esse carinho que vocês expressam, ele é absolutamente recíproco e verdadeiro, porque eu acho que o que mais a gente precisa nos dias de hoje é demonstrar carinho, é compartilhar carinho, porque o carinho hoje ele é parte de uma necessidade maior, sabe, por conta de tanta tristeza que tantos estamos vivendo nesse planeta. Mas o Mr. Dreamer, também gostei que você me chamou de jovem. Eu, na verdade, eu não sei bem o que é esse negócio de idade. Eu tenho uma certa dificuldade em me definir, porque, sim, eu tenho 64 anos, né? Bastante bem vividos, né? E só que é o seguinte, a minha cabeça ela não está acompanhando esse tempo, ou seja, eu continuo me sentindo a mesma pessoa desde que eu tenho a minha consciência, que eu acho que eu passei a ter consciência da vida mesmo na adolescência, certo? Claro que com uma experiência significativa de tempo vivido, né? Só tem que ter cuidado com a carcaça aqui, né? Porque a carcaça é que precisa ter cuidado. Mas o tema dos sonhos, ele exige da gente um processo de inquietação permanente. Porque é muito, muito, muito difícil a gente se entregar aos sonhos diante das dificuldades que a grande maioria da população passa no Brasil inteiro, e por que não dizer no mundo todo. Mas no momento que você deita na sua cama ou acorda de manhã pensando naquilo que você sonharia ou que você deseja, já é um bálsamo, já é um caminho para mitigar essas questões relacionadas a uma vida difícil. E no documentário o que é procurado demonstrar e trazer é de que não precisa estar com 18 anos ou com 12 anos ou com 25 anos para sonhar. Dá para sonhar o tempo todo. E é isso que foi trazido, né? Na história que é contada, para aqueles que já viram e para aqueles que ainda vão assistir, a história de um programa que eu apresentei na década de 70, que eu amava o que eu fazia e eu tive que parar, né? Por outras responsabilidades que eu assumi ao longo da vida, que não me fizeram mal, mas eram outras responsabilidades, mas aquele sonho estava alojado dentro de mim. E eu não sabia quando ele ia ser despertado, eu não tinha essa noção. E aconteceu, para minha alegria, para minha dádiva de vida, ele aconteceu agora, nos últimos 2 anos, onde eu disse, isso aqui está dentro de mim ainda, por que que eu vou deixar isso quieto se eu tenho a consciência, nesse momento, que eu posso continuar sonhando? E é isso que está mexendo com as pessoas, um cara de 64 anos, né? Claro que numa condição privilegiada, confortável, mas que não para de sonhar. E a partir do documentário está acontecendo uma coisa incrível na minha vida, porque ele está me despertando tantas outras coisas que eu não vou falar no tempo para frente, mas eu vou precisar de muito tempo para fazer as coisas, porque eu não vou parar, seja na continuidade que a gente pretende dar neste trabalho que inicia com o documentário, seja nessa mensagem de trazer aos jovens uma ideia de que eles não abandonem os seus sonhos na medida do possível enquanto ainda jovens, para que não sintam e para que não precisem esperar talvez 40 anos para voltar a sonhar.
O Mr. Dreamer está no Now, está entrando no Globoplay, tá? E para quem pegou a quebra, né? Para quem não pegou a quebra do processo, foi o seguinte: a ideia original era o Pedro Sirotsky em cidades do mundo conversar com jovens músicos e seus sonhos linkados à música. Porque essa foi a entrega do Pedro lá atrás, quando ele era garoto, né? Aí acontece a pandemia. E aí interrompe, porque não dá mais pra viajar. Já tinha feito trabalho em Dublin, já estava fazendo Los Angeles, né, Pedro? É Los Angeles a cidade,
exato,
né?
Exato, exatamente.
E aí é interrompido, não dá mais pra viajar, o mundo não sabe o que vai acontecer. Pensa isso em março do ano passado. E aí o que que acontece? Pedro se retira, todo mundo vai pra dentro de casa, aquela coisa toda, e ele, e agora? Morreu esse processo? Aí ele mistura, ele coloca a pandemia. E aí tem algumas provocações, e tem uma coisa que eu acho muito legal no documentário, ou no docudrama, Pedro, que é o momento que tu precisa falar com o Rabino. No Sim. momento que tem que falar contigo mesmo, né? O texto é do Marcelo Ferla, e ele Sim. fala muito legal, né? Todo mundo na pandemia se voltou pra dentro, né? Viajou pra dentro de si mesmo. Pra tentar se encontrar e ver como lidar com isso tudo. E aquele momento com o Rabino é muito, muito interessante. O diálogo é interessante, a tua provocação com ele é legal, o que ele te responde é muito forte também. Tu aprendeu, a gravação é a gravação, né, Pedro? Mas aquelas palavras foram fortes, mesmo estando preocupado com luz, câmera e a ação, de alguma forma. Né? Como é que foi ouvir aquilo?
Foi muito forte. O Rabino Gershon, que pertence à comunidade aí de Porto Alegre, ele trabalha na Cibra, mas ele é um líder hoje não só no Rio Grande do Sul, ele é um líder, faz parte dos rabinos do Brasil, que tem um protagonismo de conhecimento muito forte, né? Ele é um sábio, como a maioria dos rabinos, né? E no momento que a gente o convidou para que participasse, onde a gente falaria de tempo, de sonhos, de vida, ele traz uma analogia muito, muito forte com todas as quarentenas que a gente conhece, né? E ele começa, né, relatando os 40 anos de peregrinação dos judeus fugindo do Egito em busca da terra prometida, e faz uma analogia com a quarentena que nós estamos vivendo, né, com os medos que o povo na época, o povo de Israel, o povo judeu tinha com relação se aquilo iria acabar, se nunca iria acabar. Imagina você passar 40 anos sem saber o que vai acontecer, né? E ele, com a sua sapiência, traz uma mensagem muito forte. E você colocou muito bem, assim, na hora da gravação, que obviamente são cenas que precisam ser repetidas para que fiquem na visão da direção adequadas e completas. Ele tem uma inspiração, ele tem uma capacidade de botar para fora o que está sentindo, que parece que foi feita só uma gravação daquela cena. E aí entra também eu aproveito, né, para falar assim, no mérito dessa equipe que você acabou de referenciar, a direção da Flávia Moraes, que eu já conhecia, mas ela se supera nesse documentário. A Flávia é uma gaúcha que a gente tem que ter muito orgulho, que morou em Porto Alegre muitos anos, depois morou em São Paulo, depois voltou para Porto Alegre e agora mora em Los Angeles. E o trabalho de direção dela é magistral, e eu tenho que agradecer a Flávia por esse resultado que é o que está no ar nesse momento. E ao Ferro, que é um gaúcho nosso, amigo, jornalista, e que faz esse texto, esse roteiro maravilhoso, que me deram absoluta tranquilidade, porque é impossível traduzir individualmente o que todos nós estávamos querendo sem ter gente com a competência deles para fazer. Então, cada momento é um momento muito forte, assim, dentro daquilo que a gente viveu primeiro em Dublin, depois no momento que a gente ficou na dúvida o que nós vamos fazer, todos nós isolados, eu estava isolado na minha casa, Flávia em Los Angeles, Ferla em Porto Alegre, eu peguei o Covid, mas eu peguei, graças a Deus, de forma assintomática, o Ferla pegou de um jeito mais forte, a Flávia não pegou, todos nós vivendo a angústia, né? E ao mesmo tempo impossível a gente seguir adiante sem respeitar e considerar o que está acontecendo. E aí está aí o resultado, né? São 50... É engraçado, né? Porque acabo eu tendo que voltar para as minhas origens, que é Porto Alegre, né? E tem um fato assim que parece coincidência, mas eu não acredito em coincidência. O documentário tem 51 minutos e 51 segundos. O início de Porto Alegre, que é o 51 para as nossas comunicações, e termina em Porto Alegre. E isso não foi combinado, entendeu? Então, essas conspirações, no bom sentido, fazem a gente refletir.
Tiziano.
Pois é. O Pedro, quando a gente tinha conversado, né, na época da estreia, né, uma coisa que é interessante é que assim, o documentário nasceu para ser musical, e aí veio, né, uma pandemia no meio. E isso é interessante, que o filme mostra isso, né, esse momento de baque, mas a pandemia dá um dramatismo, né, dá uma dramaticidade para o documentário interessante. E como tu já falaste sobre a defesa de sonhos, né, mesmo quando está tudo difícil, é importante a gente ter sonhos, porque são, é aquilo que nos move, mas também é uma defesa da cultura, né, porque nós estamos falando de música, né, poderia ser cinema, poderia ser arte, qualquer coisa. A música é mais rápida, digamos, a conexão. E tem um dos jovens entrevistados que fala uma coisa muito bonita, né, de como a música permite que a gente se conecte com os nossos sentimentos. Né? E aí tem um outro jovem que comenta, interessante, isso, que tem música para quando a gente está feliz, tem música para quando a gente está irritado, tem música para quando a gente está na fossa, e assim por diante. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da defesa da cultura, que também... É uma vítima, né, nesses tempos de pandemia, né, acaba não parecendo algo tão essencial.
Perfeito. Sem dúvida alguma, e foi muito bom, Luciano, você fazer essa colocação, porque a música, que é parte da minha vida, eu conto ali durante o documentário rapidamente, né, eu sou neto de uma avó que era pianista clássica. A mãe da minha mãe era pianista clássica. Eu não a conheci, mas eu tive acesso às partituras que ela tocava quando eu era muito pequeno. Fiquei muito impressionado em ver aquilo e me tocou demais. Minha mãe era cantora, precoce cantora, com 14 anos. Ela cantava no rádio pelo interior do Rio Grande do Sul. Ela era a Cotovia da Serra, né? E então, eu tenho certeza que foi aí que a música me pegou, né? Não abro mão de qualquer movimento de liberdade que eu tenho nesse momento aqui para fazer qualquer trabalho e que a música não esteja vinculada. Então ela vai ser, sim, o fio condutor. E o que aconteceu com a pandemia é que a gente enxergou uma das áreas de entretenimento no planeta mais atingidas por conta da interrupção de todo um sistema de shows, concertos, gravações, pessoas que trabalham no backstage, enfim, é um número absurdo de pessoas que foram atingidas nesse sentido. E no próprio documentário aparece a imagem do guru, que é o protagonista desse documentário, que é o menino Alan, lá de Dublin, né? Que ele, antes até da pandemia, o sonho dele é ser um popstar, mas com propósito. Isso é muito bonito também. Não só fazer sucesso, ele quer ajudar pessoas. Mas ele trabalhava numa loja vendendo sapatos, antes da pandemia começar, porque era o meio verdadeiro de vida dele, vender sapatos. E agora as coisas ficaram muito mais difíceis nesse sentido, e a gente tem que também fazer essa reflexão, porque não só a música, qualquer tipo de arte, são, digamos assim, as pílulas de rejuvenescimento da alma e da emoção. E a gente precisa fomentar isso. São vitaminas que a gente precisa ajudar. E é esse o trabalho que a gente quer fazer na continuidade. Nós já estamos trabalhando na ideia de extensão, pensando numa espécie de um instituto ou de uma fundação Mr. Dreamer. Está em pleno processo, está em processo embrionário, mas que a gente quer estender a mão, não no sentido apenas financeiro, mas existir alguma coisa para que os jovens que pensam e que querem desenvolver as suas carreiras, a sua vida através da música, tenham ali algum braço de comunicação e de suporte. Passou a ser um dos novos motivadores que eu estou sentindo nesse caminho. Então a gente precisa respeitar muito isso. E aliás, deixa eu aproveitar para dizer o seguinte: os nossos canais de comunicação hoje com o nosso público são através do Instagram, onde existe o Instagram que chama MrDreamer.doc, MrDreamer.doc, certo? É ali que nós estamos nos comunicando nesse momento, claro que muito focado ainda no lançamento do documentário. E a partir desta semana vai entrar o nosso site, que é o Mr. Dreamer, também mrdreamer.net, que ali nós também teremos informações daquilo que a gente vai fazer, do que a gente está fazendo, e para que quem tiver interesse possa se comunicar com a gente. E quem, obviamente, quiser ter um acesso mais pessoal, o meu Instagram, que é o meu canal de rede social, eu não tenho nenhum outro, é o Pedro Sirotsky, tudo junto, para as pessoas falarem. E nesse site já tem uma primeira experiência de uma live gravada que nós fizemos, chamado Primeiras Palavras, que são talks com pessoas que já assistiram o documentário, que foi até ancorado pelo Potter, e que está maravilhoso. Tem lá a presença do Teddy Corrêa, do Eduardo Bueno, da Marta Medeiros, do Dodd Sirena, do Roger Lerina, e outras pessoas desculpa se eu falhar alguém aqui agora, mas que são conversas sobre o impacto que o documentário está fazendo na vida das pessoas e que a gente quer, de alguma maneira, ajudar, estender a mão. Essa é a grande motivação.
Falar em impacto, Pedro, olha o que o ouvinte disse aqui. Parei o carro agora para escrever. Que entrevista fantástica, me fez não desistir. Eu estava desistindo, sou músico e juro que me passou pela cabeça. Por causa da proibição do show, você falou da pandemia e tal. Ele falou, mas estar ouvindo isso agora me deu um ânimo incrível.
Que bom. E isso que é só entrevista, viu? É só entrevista. Vai ver o documentário e aí o Pedro arranjou sarna para se coçar. Porque ele só queria visitar umas cidades lá para encontrar uma gurizada tocando. E agora surgiu uma coisa sobre sonhos e sobre a gente não desistir de muita coisa que a gente quer, né? E aí o Pedro vai ter que segurar agora essa bandeira para ti. Pedro, obrigado pelo carinho sempre, pela atenção. Obrigado por ter fundado a Rádio Atlântida. Obrigado por ter ajudado, né, muito a gente poder estar aqui hoje, né? De alguma forma. E todo mundo vai para Globoplay Now, né? Porque Mr. Dreamer tá lá. Obrigado pelo carinho.
Valeu, olha, obrigado a vocês e fica essa mensagem. Por mais difícil que a gente esteja vivendo a situação desse momento, não desistam, não desistam. Sigam em frente porque a vida continua sendo muito breve. Um beijo para todos.
Tchau, Pedro.
Beijo.
Tchau.